O contrabandista de Deus, áudio 25, continuação do capítulo 17 para a Rússia com amor. Imediatamente nós três entabulamos uma animada conversa. E enquanto conversávamos, eu e Hans fomos ficando cada vez mais extasiados. Sim, porque aquele homem era de uma pequena igreja da Sibéria, a 3 mil quilômetros de distância, que tinha 150 membros, mas nenhuma Bíblia. Um dia ele recebera, através de um sonho, a ordem de ir a Moscou, onde ele encontraria uma Bíblia para a sua igreja. A princípio, ele resistira à ideia, porque sabia tão bem como qualquer outra pessoa que em Moscou havia poucas e preciosas Bíblias apenas. E aquele era o fim da história. Eu e Hans olhamos um para o outro incrédulos. Fiz um sinal a Hans, mostrando que cabia a ele comunicar ao nosso amigo siberiano as boas novas. Foi-me dada uma ordem de viajar 3 mil quilômetros em direção ao oeste para trazer Bíblias para as igrejas da Rússia. E aqui estamos nós, hoje à noite, reconhecendo um ao outro no mesmo momento em que nos encontramos. Com isso, Hans estendeu-lhe a grande Bíblia Rússia que havíamos trazido conosco. O siberiano perdera a voz. Com a Bíblia nas mãos, ele estendeu os braços e olhou para ela. Depois para nós e depois para a Bíblia de novo. De repente, o dique rompeu-se e então se seguiu uma enxurrada de agradecimentos e de abraços apertados com que atraímos a atenção de um grupo de espectadores. Fiquei um pouco descontente com aquilo. Eu não desejara chamar atenção. Cochichei ao ouvido daquele irmão o resto. Tínhamos mais Bíblias, e se ele quisesse encontrar-se conosco ali outra vez, às 10 horas da manhã seguinte, poderia ganhar mais meia dúzia de Bíblias para levar para casa. Estampou-se uma suspeita no rosto do siberiano de repente. Elas são gratuitas? Claro, respondemos. Isso é simplesmente um braço da igreja suprindo a necessidade de outro. Na manhã seguinte, às 9 horas, Hans pôs tosse de guarda enquanto eu tentava tirar as Bíblias do esconderijo no carro. Eu estava na metade da operação quando Hans começou a assobiar o hino nacional holandês e eu percebi que o nosso amigo de uniforme verde estava de volta. Com um suspiro, pus-me a trabalhar fazendo café. O café está pronto, gritei para Hans. Ele veio e tomou uma xícara de líquido gelado das minhas mãos. Ele voltou? Perguntei, tão abelhudo como ontem. Está suspeitando de alguma coisa. Quantas você conseguiu tirar? Quatro. Bem, essas vão ter que dar. Coloque-as na bolsa de lona e vamos. Carregar uma Bíblia para uso pessoal não era crime, mas o comércio de Bíblias contrabandeadas era ilegal. Era perigoso dar a impressão de que estávamos fazendo contrabando. Por isso, pusemos apenas as quatro Bíblias em nossas bolsas, que ostentavam as grandes letras KLM, e fomos pela Alameda até o ponto do ônibus. Precisamente às 10 horas, entramos na igreja e nos sentamos em um banco perto da porta. Às 10h30, estávamos já ansiosos e sentindo que nossa presença ali chamava a atenção. Então, às 10h45, uma voz falou sobre o meu ombro. Olá, irmão. Virei-me depressa. Não era o homem da Sibéria. Era Ivanhoff, o pastor que eu conhecera na minha visita anterior a Moscou. Você está esperando alguém? Perguntou Ivanhoff. Eu, nós, sim. Um homem que ficamos conhecendo ontem à noite. Ivanhoff ficou em silêncio por um momento. E então, sim, disse ele baixinho. Era disso que eu estava com medo. O seu amigo siberiano não pode vir. O que é que você quer dizer com não pode vir? Ivanhoff olhou para os lados. Meus amigos, disse ele, em todos os cultos há agentes da polícia secreta. Nós já contamos com isso. Eles viram vocês e aquele homem conversando, e por isso ele não pode vir. Ele foi conversado. Mas vocês trouxeram algo para ele? Olhei para Hans. Será que poderíamos confiar em Ivanhoff? Hans encolheu os ombros e depois acenou afirmativamente com a cabeça, quase imperceptivelmente. Sim, disse eu, quatro Bíblias nestas bolsas. Deixa-nas comigo. Providenciarei para que ele as receba. Outra vez, Hans e eu trocamos olhares. mas terminamos pegando as Bíblias embrulhadas em jornais, tirando-as para fora das bolsas e entregando-as a ele. Depois, pedindo a proteção de Deus, tomei a decisão. Não parecia haver outro caminho. Há algum lugar onde possamos conversar? Perguntei. Conversar? Bem, falando francamente, estas não são as únicas Bíblias que nós temos. Ivanhoff susteve o fôlego. O que é que você está dizendo? Fale baixo. Quantas Bíblias você tem? Mais de 100. Você está brincando. Elas estão em nosso carro, no estacionamento. Ivanhoff pensou durante um momento. Depois, sem falar uma palavra, guiou-nos por um longo corredor. Logo que dobramos para um lado, ele parou repentinamente, colocou as Bíblias no solo e estendeu as mãos com as palmas para baixo. Vocês estão vendo estas unhas? Perguntou ele. Olhamos para as unhas sulcadas e grossas. Ficam dessa maneira quando são danificadas profundamente na raiz. Fiquei na prisão durante muito tempo por causa da fé, disse Ivanhoff. E era aquele o homem que dissera à delegação de jovens visitantes que não havia perseguição religiosa na Rússia. Eu vou ser franco com vocês. Eu não aguentaria aquele inferno outra vez. Por isso, não posso ajudá-los na distribuição destas Bíblias. Senti meu coração ligar-se ao daquele homem. Eu sei, respondi. Não ocupamos. Talvez, porém, você conheça outra pessoa que estivesse disposta. Markov, disse Ivanhoff. Vou conversar com ele para que alugue um carro. Ele se encontrará com vocês de frente à loja Gum, precisamente à 1 da tarde, então, depois de pensar um pouco. Mas tenham cuidado. Hans apontou para o pequeno monte de Bíblias no assoalho. E estas? Você não se arrisca um pouco, ficando com elas? Ivanhoff sorriu, mas seus olhos permaneceram tristes como sempre. 4 Bíblias, disse ele. Isso não é um crime econômico muito sério. Elas poderão valer 400 rublos. Quanto tempo você poderá passar na cadeia por causa de 400 rublos? 4 meses, no máximo. Mas 100 Bíblias? 100 Bíblias valerão 10.000 rublos aqui em Moscou. E mais que isso nas províncias. 10.000 rublos de literatura pornográfica proibida. Puxa, um homem poderia? Pornográfica, dissemos, Hans e eu ao mesmo tempo. O que é que isso tem a ver conosco? Nada, disse Ivanhoff. Exceto que, se vocês forem apanhados, será justamente essa a acusação. Venda de literatura pornográfica. E então, como se houvesse recebido uma espécie de sinal, ele girou nos calcanhares, apanhou os livros do chão rapidamente e saiu quase correndo. Seus passos ecoaram pelo corredor vazio enquanto ele desaparecia da nossa vista. Naquela tarde, a 1 hora, estacionamos de frente à loja Gum. Um homem saiu de um carro estacionado a 50 metros dali e veio andando calmamente. Passou por nós, olhando-nos cautelosamente. Depois voltou e parou, como que por acaso. Irmão André? Você é Markov, disse eu. Saudações em nome do Senhor. Vamos fazer uma coisa muito audaciosa, disse Markov, falando rapidamente. Vamos transferir as Bíblias para o meu carro em um lugar a 2 minutos da Praça Vermelha. Ninguém suspeitará de nós em lugar tão notório. É uma proeza genial. Certamente aquele irmão era mais genial do que eu. Não gostei do plano. Ele nos levou para uma rua que ficava seguramente a menos de 2 minutos da Praça Vermelha. Havia um longo e alto muro de um lado da rua, mas havia casas enfileiradas do outro. Em cada janela podia haver um par de olhos curiosos. É melhor você orar, disse eu para Hans, quando estacionei atrás do carro de Markov. Hans orou em voz alta, enquanto eu desentocava as Bíblias e as colocava embraçada de cada vez em caixas de papelão e sacos. Markov abriu a porta de trás do seu carro e nós fizemos a transferência ali mesmo, às claras, indo e vindo pela calçada cheia de gente. Quando terminamos, Markov só ficou mais um instante para um apressado aperto de mão e cada um de nós, antes de voltar ao seu carro e dar partida. Até a semana que vem, disse ele. Estas Bíblias estarão nas mãos dos pastores por toda a Rússia. Enquanto Markov se afastava, olhei para Hans. Ele ainda estava orando, mas também estava rindo. Aquela parte da nossa missão estava terminada. A não ser aquela caixa de Bíblias em ucraniano, o nosso amigo de uniforme verde poderia espionar o quanto quisesse. O carro estava vazio. Voltamos para casa passando pela Ucrânia, entregando as últimas Bíblias pessoalmente às igrejas. E foi em uma daquelas paradas que um sonho se apoderou de mim com tanta intensidade que durante os 3 anos seguintes não se dissipou. Pois foi lá, na Ucrânia, quando só tínhamos duas Bíblias, de resto, que um dos irmãos trouxe algo para vermos, um tesouro da sua família, uma Bíblia de bolso em ucraniano. Peguei o pequeno volume na mão, incrédulo. Sim, garantiu-me o homem, era uma Bíblia completa, mas tinha um quarto do tamanho das Bíblias que eu trouxera. Folhei as páginas de papel da Índia, maravilhado com o tipo minúsculo, tão pequeno e, não obstante, tão claro. Cada palavra era bem impressa e bem espaçada. Bombardeei o homem com perguntas. Onde fora impressa, quem a publicara, de onde ele havia trazido, mas ele não sabia responder a nenhuma das minhas perguntas. Não consegui largar a Bíblia. Avaliei o seu peso em minha mão. Enfiei-a no meu bolso. Tirei-a e a comparei com uma das Bíblias comuns. Puxa, nós poderíamos trazer 3 ou 4 vezes mais Bíblias em cada viagem, se elas fossem daquele tamanho. E uma vez dentro do carro, seria muito mais fácil para transportá-las e escondê-las. E aquilo podia ser feito para o ucraniano, o russo também, poderia ser impresso naquele formato, e os outros idiomas da Europa Oriental também. Vendo que a Bíblia me interessara muito, o próprio proprietário fez uma sugestão. Se ele pudesse ficar com as duas novas que eu havia trazido, gostaríamos de ficar com aquela? A igreja ainda ficaria com uma Bíblia a mais. Para minha alegria, o pastor e o resto da congregação concordaram, e eu saí daquela cidade com um sonho em meu bolso. Eu mal podia esperar para mostrá-la às nossas sociedades bíblicas no Ocidente. Em nosso último domingo na Rússia, assistimos ao culto em uma igreja batista de uma aldeia ucraniana, não longe da fronteira húngara. O cântico era animado, as orações fervorosas, mas quando chegou a hora do sermão, o pastor fez uma coisa estranha. Desceu da plataforma, tomou emprestado um livro de alguém da congregação e voltou ao púlpito. Era a Bíblia. Havíamos ouvido falar que havia pastores na Rússia que não possuíam Bíblias. Mas esta era a primeira vez que o víamos com os nossos próprios olhos. Depois do culto, o pastor convidou-nos para nos reunir com ele e com seus presbíteros em seu escritório para uma breve conversa. A conversa começou como tão frequentemente acontecia na Rússia, com um ataque. Havíamos aprendido que aquilo era uma estratagema seguro, pois todos os pastores sabiam que as suas ações eram espionadas. Nessa ocasião, o ataque foi contra o meu carro. Diga-me, disse o pastor que falava alemão, você é dono de um complexo industrial? Eu não possuo companhia nenhuma. O nosso intérprete traduziu, mas o pastor não deixou o assunto morrer. Sei que você não está falando a verdade, disse ele, porque você tem um automóvel e ele está estacionado logo ali fora. Só capitalistas possuem automóveis. Os trabalhadores andam a pé. O que é que eu poderia fazer? Era impossível convencê-lo de que eu fora um operário de fábrica, filho de um ferreiro de aldeia, que tinha menos garantia de renda do que ele mesmo. Ele simplesmente não seria capaz de aprender aqueles fatos e abandonou o assunto apenas por polidez, ou talvez porque pensasse que já havia estabelecido claramente sua antipatia pelas classes vadias e endinheiradas. De qualquer forma, começamos a conversar a respeito da segunda vinda de Cristo, o tópico teológico mais popular na Rússia, e o tom de nossa palestra mudou imediatamente. Tirei do bolso a minha Bíblia em holandês para ler as referências que ele estava mencionando e, quando ele terminou, coloquei-a sobre a escrivaninha. Notei quase imediatamente que ele perdera todo o interesse na conversação. Os seus pensamentos estavam enlevados com aquela Bíblia. Pegou-a e avaliou o seu peso na mão, abriu o zíper, olhou as palavras holandesas, que por sinal não entendia, e fechou o zíper outra vez. Depois, colocou-a de novo na escrivaninha. Não da maneira como eu a tinha colocado, mas com grande precisão. Pô-la no canto e correu vagarosamente o dedo pela sua margem, de forma que ela ficou alinhada no canto da mesa. E então, com a voz distante, falando mais para si mesmo do que para nós, ele disse: Sabe, irmão, eu não tenho uma Bíblia. Meu coração despedaçou-se. Ali estava um homem importante, o líder espiritual de 1.000 almas que não tinha nenhum exemplar da palavra de Deus. Todas as que havíamos trazido haviam acabado. Então eu me lembrei. A pequena Bíblia de bolso. Espere, gritei. Saltei da cadeira. As sociedades bíblicas teriam de acreditar apenas na minha palavra. Corri para fora, abri a porta do carro, peguei a pequena Bíblia de sob o banco e corri de volta para o escritório. Aqui! Empurrei a Bíblia nas mãos do pastor. Isto é para você. É sua. O intérprete repetiu as palavras, mas o pastor ainda não compreendeu. De quem é? Disse ele. É sua. Pode ficar. Quando eu e Han saímos de lá naquele dia, nossos peitos estavam doendo em virtude dos abraços daquele grupo de presbíteros. Daquela hora em diante, o pastor tinha sua própria Bíblia. Uma Bíblia que ele não precisaria devolver ao fim do culto. Uma Bíblia para consultar sempre que quisesse. Uma Bíblia para ler e amar. E quando saímos da Rússia, senti que à minha frente havia uma tarefa ainda maior do que qualquer outra que eu já tivesse tentado realizar através da cortina de ferro. Eu precisava conversar com alguma organização que pudesse imprimir Bíblias em idiomas eslavos em formato de bolso. E eu precisaria levar aqueles livros para a Rússia, não às centenas, mas aos milhares. Continua no próximo, fim do capítulo 17, continua no próximo áudio.